explicar bem a todos, já que a tese do não conhecimento não procede, até porque presidente algum utilizou desta criminalização para poder ganhar eleições. Em primeiro lugar, isso só foi alterado no segundo mandato Lula e às vésperas das eleições. Sempre era questão de fluxo de caixa do último mês, de dezembro para janeiro ou de junho para julho. Nunca teve essa variação ascendente, como o senhor Tiago colocou claramente aqui. Ou seja, terminado o processo eleitoral, dezembro e janeiro de 2014, é claro, é nítido o que o senhor Tiago disse, ou seja, foi acrescido a cada momento mais esse endividamento. Ou seja, o Banco do Brasil passou a ser usado para quitar aquilo que era obrigação da Presidente da República. E por ela ter um orçamento falsificado, ela não tinha como quitar essa dívida com o Banco do Brasil. Ora, senhor presidente, está aqui o gráfico ascendente até junho de 2015. Isto fica claro, a pedalada da Presidente da República, o uso indevido. Repito, o Banco do Brasil não faz serviço de jardinagem, ele faz serviço de emprestar dinheiro. Se ultrapassou o limite, a partir daqui está pagando juro, correção monetária, taxas a mais, como tal governo está usando aquilo que não poderia usar do Banco do Brasil, por ser controlado pela Presidente da República, e essa é a obrigação dela em saber. Como tal, a pergunta que eu formulo, senhor presidente, ao senhor Tiago, é a seguinte: a Presidente da República, conhecedora de todos esses problemas existentes, tanto é que Vossa Senhoria, na audiência da CAI, disse que a subavaliação da dívida líquida no setor público já chegava a mais de 40 bilhões em 2014 e Vossa Senhoria alertou isto. Em 2015, precisou novamente do TCU chamar a atenção do governo, dizendo que ela estava extrapolando e não estava registrando esses referidos estoques de endividamento nas estatísticas fiscais do Banco Central. Como tal, a partir daí só que a Presidente, como Vossa Excelência, como Vossa Senhoria colocou, depois de aprovado o PLN 5, é que teve como aí maquiar o assalto que foi feito aos cofres do Banco do Brasil. Obrigado, senhor.
Com a palavra a testemunha, senhor Tiago Alves. 3 minutos.
Bom, em relação aos valores trazidos na época que eu vim à audiência pública nessa casa, aqueles eram valores preliminares, em relação preliminares, intermediários, de 2014, não eram valores fechados de 2014. E, de fato, é importante esclarecer qual é a irregularidade. A irregularidade está no atraso sistemático. O valor é consequência. Não estamos aqui falando que é o valor que faz esse ato, que caracteriza o ato. O valor, ele simplesmente viabilizou caracterização, a identificação dessa irregularidade. Isso surgiu, primeiramente, em julho e agosto de 2014, pela própria mídia. Logo em seguida, 27 ou 28 de agosto, há uma representação do Ministério Público e, a partir daí, o tribunal começou a realizar um trabalho de fiscalização. Nessa fiscalização, constatou-se os 40 bilhões. Na fiscalização realizada agora, em 2015, o escopo foi restrito aos novos fluxos, às novas operações. O tratamento do estoque está sendo feito no âmbito da apreciação das contas de governo por outra unidade técnica, a Secretaria de Macroavaliação Governamental. Não sei se está atendida a pergunta.
Senhor presidente.
2 minutos, senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, então fica claro, e fica mais do que caracterizado, que todo presidente da República conhece a lei de responsabilidade fiscal, sabe que é controlador de banco oficial, já havia recebido a reprimenda da Caixa Econômica Federal quando entrou com ação junto ao Poder Judiciário para quitar aquilo que o governo, que a Caixa Econômica estava bancando, que era o programa social de todo o pagamento de Minha Casa Minha Vida, como também de Bolsa Família. E a partir daí, senhor presidente, a pergunta que faço é o seguinte: o atraso sistemático que Vossa Senhoria coloca e que mostra a reincidência no crime, ou seja, maquiar o processo do orçamento e também as contas primárias do país, Vossa Senhoria reconhece que isso é uma mera questão contábil ou que isso trouxe consequências à economia do país?
Com a palavra testemunha, senhor Tiago Alves, 2 minutos.
Bom, aqui eu estou na condição de testemunha e vou falar exatamente a minha participação nos dois processos. Primeiramente, despachando o processo, o primeiro processo, que trata de 2014, onde eu apurei a responsabilização, juntamente com a equipe da secretaria, dos gestores ali envolvidos, e também no processo que trata de 2015. E, de forma alguma, nós tratamos nesses dois processos como uma questão meramente contábil. Trata-se de uma questão muito grave, muito séria, tem uma característica intencional muito forte. A diferença entre um erro e uma fraude é a intenção, e ficou consignado no meu despacho que tratava-se de um artifício deliberado para maquiar as estatísticas fiscais e, portanto, impedir que decisões orçamentárias e fiscais fossem tomadas de forma correta, a partir de informações mais verdadeiras e confiáveis.
Bom, me sinto 100% contemplado com a resposta, e eu acho que agora, senhor presidente, porque nós não temos mais de ouvir testemunha para discutir esse assunto mais, presidente. Nós estamos técnicos aí. É algo assim, de uma clareza cristalina. Obrigado.
Na condição de inscrita, passa a palavra à senadora Fátima Bezerra, 3 minutos.
Senhor presidente, eu começo mais uma vez reafirmando que, na ausência, de justificativas, enfim, com embasamento legal, que pudesse, enfim, imputar crime de responsabilidade da presidenta e, portanto, afastá-la, lançaram mão, desses artifícios que são as chamadas pedaladas fiscais, edição de decretos suplementares, sempre feitos e sempre, inclusive, autorizados pelo Tribunal de Contas da União. Na verdade, a pedalada não é operação de crédito. A edição de decretos suplementares que foram feitos pela presidenta Dilma, 6, tem o respaldo da LDO, da Lei Orçamentária Nacional, o respaldo do PLN 05 de 2015, que revisou a meta. Fernando Henrique fez mais de 100 decretos suplementares desses. Mais de 100. Lula também fez outros. Dos mais de 20 governadores, 17 fizeram também. Os prefeitos também, até porque, são caracterizados como instrumentos de mobilidade orçamentária, de ajuste orçamentário. O TCU sempre autorizou. A pergunta é: por que só agora o TCU resolveu mudar o seu conceito? Quer dizer que só a pedalada fiscal da presidenta Dilma e a edição de decretos suplementares é que vai ser criminalizados? E com detalhes, só para concluir, senhor presidente, com detalhe, é que na hora que o TCU mudou o conceito, ok, à luz da LRF, à luz, enfim, de qualquer outro instrumento do ponto de vista da legislação em vigor, na hora que vocês modificaram o conceito, de pronto, a presidência ajustou o governo federal, a União, portanto, respeitou as exigências e as normas que vocês passaram exatamente a adotar. Né? Eu digo isso porque não tem quem consiga compreender. Quer dizer que a pedalada serve só para condenar a presidenta Dilma. E repito, e na hora que o TCU mudou o conceito, o governo federal se adequou às normas já ditas, inclusive aqui por Vossa Excelência. Mas de forma que eu deixo aqui, senhor presidente, ainda para efeito de reflexão, para doutor Tiago, as seguintes perguntas rapidamente. A prazo definido conclua, em norma legal, senadora, para o pagamento de subvenção de juros
na réplica,
do plano Safra ao Banco do Brasil relativo a valores gerados em 2015, e se havia um prazo para o pagamento de subvenções de juros do plano Safra, e se não um prazo para pagamentos, como pode existir atraso?
Com a palavra a testemunha, senhor Tiago Alves, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senadora Fátima Bezerra. Bom, em relação ao primeiro ponto, né, por que só agora, e sobre as alegações que sempre foram feitas e sempre autorizadas pelo tribunal, é importante destacar que não há nenhum acórdão do tribunal que trate desta matéria. Portanto, não há qualquer tipo de autorização e nem caberia. Ao tribunal não cabe alterar o que a lei dispõe. A LRF tem eficácia plena e imediata. Desde que ela foi publicada, ela já está valendo. E o artigo 36, desde então, já proíbe a realização de operação de crédito da União junto a bancos controlados. A partir do gráfico, dos dados do Banco Central, é possível observar que 2008 e 2009, de fato, esses saldos começam a crescer. E aí, por que eles começam a crescer? Porque se caracterizam os atrasos. E, de fato, os atrasos é que caracterizam a operação de crédito. Bom, em relação às competências do tribunal, em relação aos gestores que o tribunal tem a competência para responsabilizar, os gestores que foram arrolados no processo são os mesmos desde 2008. Portanto, não há qualquer lacuna em relação à responsabilização por parte do tribunal. São eles, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o ex-secretário do Tesouro Nacional, Arno Agostinho. Não caberia ao tribunal atuar, não teria condições de atuar sem transparência, sem indícios que o induzisse a tanto. Em relação à segunda pergunta, é até uma oportunidade para trazer um esclarecimento sobre o prazo. As portarias do Ministério da Fazenda que regulam a questão da equalização da taxa de juros, via de regra e historicamente, estabelece um prazo de 6 meses de apuração, porque nós temos aí uma série de operações de crédito junto a mutuários, cada uma com uma taxa de juros diferente, cada uma com um prazo, uma dinâmica diferente, porém, todas elas subvencionadas no âmbito do Plano Safra. Exatamente por isso, a portaria estabeleceu um prazo de 6 meses para acumular todas essas operações de crédito e, a partir dos saldos médios diários, calcular o diferencial de taxas que foi cobrado do mutuário e que poderia ter sido cobrado se fosse cobrado em condições de mercado. Esse diferencial de taxas é que caracteriza a subvenção econômica. A portaria fala que o valor é devido logo em seguida e, historicamente, tradicionalmente, isso é pago no mês seguinte ao período de apuração. Exatamente por isso que nesse gráfico não há qualquer modificação do comportamento desses pagamentos. Se houvesse um atraso, sem dúvida o gráfico iria apontar e iria demonstrar esse atraso. Não há atraso. Até 2009, se não me engano, no caso do Banco do Brasil, 2009, onde começam aí os atrasos com o Banco do Brasil. Então, o prazo para pagamento é logo em seguida ao período de apuração. 6 meses de apuração já é uma benevolência da portaria, porque a dinâmica de pagamentos de juros, de equalização de juros, é para você tornar igual os juros que seria pago pelo mutuário. Então, no momento que o mutuário paga, em tese, a União também deveria pagar. Isso poderia ser trimestral, poderia ser quadrimestral. A portaria estabeleceu que
é semestral. Eu protesto,
presidente,
ele não pode falar em tese, ele tem que falar dos fatos. Ele mesmo reconhece que é uma testemunha. Testemunha não fala em tese, testemunha fala em fatos, porque em tese é a sua opinião. Eu protesto, presidente.
2 minutos para a senadora.
Não, primeiro.
Okay, Fátima senhor Bezerra.
Primeiro, senhor presidente, eu quero aqui colocar que sobre o tema de eventuais atrasos de repasse das subvenções de juros ao Plano Safra se caracterizarem como operação de crédito, Essa tese não se sustenta. Essa tese não se sustenta. Se sustenta, tanto é verdade, que eu quero aqui relembrar uma menção que fez a senadora Gleisi recentemente, quando aqui chamava a atenção do PLS, que propõe alterar a lei para dispor que, abre aspas, equipara-se a operação de crédito à manutenção de saldo devedor pelo ente federado, instituição financeira ou agência financeira oficial de fomento, quando estas atuarem como agente financeiro ou repassador de recursos no âmbito de programas públicos, fecha aspas. Portanto, o projeto de lei propõe que se caracterize como operação de crédito a manutenção de saldo devedor por prazo superior a 5 dias consecutivos ou 10 dias alternados em um mesmo exercício financeiro. Então, senhor presidente, está mais do que comprovado, né, que isso não se caracteriza como operação de crédito. Está mais do que comprovado que o debate aqui não é questão do volume, né, do valor, é a questão da natureza do contrato. Está mais do que comprovado, por exemplo, a questão do Plano Safra, que é uma decisão do Ministério da Fazenda, da Agricultura, um programa que vem desde 1992, que é uma decisão do Conselho Monetário Nacional, que em nenhum momento tem assinatura da presidenta Dilma. Por isso, senhor presidente, que para ficar no meu tempo, eu gostaria de colocar realmente para o doutor Tiago que, enfim, a tese dos senhores, com todo respeito, elas não se sustentam de maneira nenhuma, porque até hoje fica essa dúvida. Por que criminalizar só as pedaladas da presidenta Dilma, quando ela, inclusive, se adequou às normas que o TCU passou a adotar?
Com a palavra o senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bom, para fins de esclarecimento, é bom deixar claro que eu estou aqui na condição de testemunha e no intuito de contribuir para os trabalhos dessa comissão. A pergunta anterior foi sobre o prazo e eu fiz todo o esforço para esclarecer a dinâmica de apuração e pagamentos das subvenções econômicas que constam das portarias do Ministério da Fazenda. Bom, em relação à tese, é uma tese que é corroborada por 5 acórdons do Ministério Público, todos por unanimidade do Tribunal de Contas da União. E também é importante deixar claro como funciona o processo decisório dentro do Tribunal. Dentro do Tribunal, cada auditor tem independência e autonomia e liberdade de opinião para expressar em sua instrução o que ele acha. Logo em seguida, um diretor tem a possibilidade de despachar, concordar ou discordar com a opinião do auditor. Depois, o secretário tem a possibilidade de discordar ou concordar com o diretor e com o auditor. Em seguida, o relator, depois o Ministério Público e o plenário do tribunal. Portanto, há dezenas de pessoas atualmente dentro do tribunal que participaram desse processo e que manifestaram concordância com essa tese. Portanto, isso está pacificado dentro do tribunal. Em relação ao novo comportamento e à proposta de alteração da legislação, com todo respeito, eu não acho que seja necessário essa alteração. Por quê? A partir do momento que o benefício do atraso foi retirado, qual era o benefício? Não impactar as estatísticas fiscais e aumentar o espaço fiscal e orçamentário para a realização de novas despesas. A partir da determinação do tribunal, o Banco Central passou a registrar isso em estatísticas fiscais. Então, não há mais benefício. Não tem mais benefício ao governo atrasar isso, porque isso vai ser considerado nas estatísticas fiscais e vai restringir o espaço fiscal e orçamentário do governo. Então, essa é a minha consideração.
Minuto, senadora Fábio Bezerra.
Senhor presidente, eu quero mais uma vez reafirmar que o TCU, né, sempre autorizou esses procedimentos, né, doutor Tiago? E somente em outubro de 2015 decidiu que não poderia ser mais feito. Volto a repetir, a partir do momento que o TCU mudou a orientação, deixou-se de fazer, né? Então, desde 2015, não existe nenhuma ilicitude em relação ao Plano Safra. Mais uma vez, nós voltamos aqui a afirmar, não há ato ilegal e, portanto, não há crime de responsabilidade. Por isso, senhor presidente, que nós vamos cada vez mais resistir, fazendo o nosso papel aqui de porta-voz da maioria do povo brasileiro, né, que cada dia compreende que o que está em discussão aqui é uma fraude, é uma farsa política, porque o impeachment está na Constituição, mas o impeachment na Constituição, sem embasamento legal forte, ele não se sustenta. Por isso que nós reafirmamos que é um golpe e estamos aqui para lutar contra esse golpe, em respeito à democracia, em respeito ao Estado Democrático de Direito, provando a inocência da presidenta Dilma.
Com a palavra o senhor Tiago Alves, da condição testemunha, um minuto.
Bom, em relação ao TCU sempre ter autorizado, nenhuma lei depende de manifestação do tribunal para passar a valer. Então, a LRF está valendo independente do processo que está tramitando no tribunal. A partir da decisão do tribunal, só termina de caracterizar a irregularidade, propõe responsabilidades e faz a determinação para o governo federal para que promova as regularizações necessárias. Então, a quitação decorre de uma determinação do tribunal, infelizmente, e também a inclusão nas estatísticas fiscais tiveram também que esperar uma determinação do tribunal para ocorrerem. Poderiam ter acontecido no início de 2015 ou em qualquer outro momento anterior a isso.
Na condição de inscrito, passa a palavra à senadora Simone Tebet. 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Agradecer a testemunha pela presença. Eu vou tentar aqui e Vossa Senhoria, o senhor pode depois me corrigir se eu estiver errado em tudo que eu anotei do que foi dito aqui. O senhor disse na resposta ao relator que a dívida da União com os bancos chegou no ano 2015 a 15 bilhões, sendo 13 do principal e 2 bi em relação a outros gastos. Desses valores, houve uma decisão do Tribunal de Contas em dezembro, dia 9, e houve o pagamento de 12 bi dia 28 de dezembro. Que desses valores pagos, antes disso, em 2015, de abril a outubro, foram pagos passivos referentes a anos anteriores. Portanto, o referente a 2015 só teria sido pago depois da decisão do Tribunal de Contas para ser pago. A pergunta que faço foi pago tudo até o final dia 28 de dezembro? E o que teria sido pago, que foi que Vossa Senhoria disse, ou o senhor disse, em relação à regularização que ocorreu em 2016? Essas pedaladas que se avolumaram, começaram desde 2013, 14, se avolumaram em 2015, eu peço a Vossa Senhoria que pudesse explicar um pouquinho, embora para mim esteja muito bem caracterizada a irregularidade, quando deveria o governo ter feito esse pagamento ao longo do tempo dessas dívidas. Havia algum questionamento do Tesouro quanto à regularidade dessa cobrança ou simplesmente não se pagou e ficou aguardando a decisão do Tribunal de Contas, mesmo havendo essa portaria que determinava o pagamento? Ainda, essa portaria, não sei se é de conhecimento do senhor, ela foi alterada durante o tempo? Antes havia uma portaria para se pagar no mês seguinte e depois a portaria foi alterada para se pagar 6 meses depois da dívida contraída? E por fim, na sua visão enquanto técnico, quanto efetivamente se tornaram devidos os valores referentes às pedaladas de 2015? Eram essas perguntas. Obrigada.
A palavra com a testemunha, senhor Tiago Alves, 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Simone Tebet. Bom, em relação aos valores, é preciso fazer um esclarecimento. Os 15 bilhões se referem somente ao Plano Safra. Em novembro, o valor total com bancos e FGTS chega a 58 bilhões de reais. Em relação aos pagamentos, de fato, só foram pagos os valores de 2015 no dia 28 de dezembro. Esses valores foram pagos, até onde eu sei, na integralidade, no dia 28 de dezembro, restando apenas os valores referentes ao segundo semestre de 2015, que deveriam ser pagos em janeiro de 2016. E a informação que eu tenho, há um processo específico sobre isso, que não está na minha secretaria, então não tenho detalhes, é de que em janeiro e fevereiro esses valores foram pagos, janeiro e fevereiro de 2016. Bom, em relação a quando deveria ser pagos esses valores, há a portaria do Banco do Brasil, ela é muito estável no tempo, Então, ela sempre fala em período de apuração de 6 meses e é devido logo em seguida. Na verdade, no caso do BNDES, é que há uma mudança em abril de 2012, estabelecendo um prazo de 24 meses para pagamento. Então, já havia uma série de atrasos, já estaria configurada a operação de crédito e com a portaria a institucionalização, a vontade de dar aparência de legalidade a essas operações por meio da portaria 122.
Alguém lhe perguntou sobre a opinião em relação à portaria, mas não dá, presidente, ele é testemunha. Ele
eu
não
perguntei,
pode
senadora
opinião.
Vanessa,
eu
isso?
Perguntei. Ficar dando opinião, presidente. O que ele
eu
tá
fiz
fazendo?
A pergunta, assédio, senhor presidente, em relação à portaria.
Assédio moral, não, a testemunha, constrangimento, intimidação. Assédio moral, constrangimento, intimidação.
Com a palavra o senhor Tiago Alves Gouveia, vou restabelecer o tempo, Vossa Excelência, em um minuto mais.
Isso é um procedimento, inclusive, aqui já adotado pelo senhor presidente.
Querer falar que
obrigado, presidente.
Bom que se diga.
Peça a testemunha que restringe exclusivamente aos assuntos da denúncia 1/2016, sem formular conceitos.
Esse é o procedimento, viu? Procedimento que vale para todos.
Bom, apenas para fim de esclarecimento, tudo que eu falei está estabelecido em processos e documentos do Tribunal de Contas, alguns deles despachados por mim pessoalmente. Bom, em relação ao quando, como eu estava mencionando, a partir desses 6 meses, chega uma fatura ao governo federal, inclusive nós temos cobranças do Banco Central, do Banco do Brasil e dos outros bancos ao governo federal e usam até essa linguagem. Então, chegou a fatura em janeiro, referente ao semestre anterior, e em julho, referente ao primeiro semestre do exercício. Essa fatura, ela é conciliada, o Tesouro Nacional tem a necessidade de conciliar esses valores, ver se eles estão corretos. Portanto, há um prazo operacional aí necessário para a viabilização do pagamento. Encerrado esse prazo operacional, deve ser realizado o pagamento. Não há qualquer autorização para postergar esse pagamento. Veja bem, se não fosse a atuação do tribunal, atualmente a gente poderia estar com valores ainda maiores, que chegaram a 60 bilhões ano passado, poderiam chegar a 80, 90, 100 bilhões. Então, o risco de não se tratar isso como operação de crédito é altíssimo.